Deus abençoe. É uma alegria entrar na sua casa. Se você estiver por perto, por favor, pare e venha fazer parte de um dos nossos cultos. Essas são as pessoas mais legais de toda Houston, Texas, bem aqui em Lakewood. Amaríamos ter você conosco. Eu gosto de começar com algo engraçado. Eu ouvi falar desse marido e mulher. Eles estavam comemorando o 60º aniversário junto quando um anjo apareceu de repente e disse que Deus concederia um desejo especial para cada um. Ficaram muito empolgados. A esposa disse, meu pedido é que possamos viajar o mundo todo. Puf, e quando a fumaça se dispôs, ela tinha passagens nas mãos. O marido baixou a cabeça, envergonhado, e disse, o meu pedido é casar com uma mulher 30 anos mais nova. Puf, e quando a fumaça se dissipou, ele tinha 90 anos de idade. Foi o que ele ganhou. Lá vamos nós. Essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei ensinado pela palavra de Deus. Eu corajosamente confesso, minha mente está alerta, meu coração está receptivo, eu nunca mais vou ser o mesmo, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Eu quero falar com você hoje sobre quanto você quer. Os sonhos que Deus colocou no seu coração, as promessas que Ele te fez, não se cumprirão sem oposição, sem atrasos, sem pessoas tentando te convencer a desistir, haverá muitas oportunidades para ficar desanimado, perder sua paixão, achar que não era para ser. Mas se você quer alcançar o seu destino, você tem que ter uma mente decidida. Se você desistir após a primeira vez, ou a quinta vez, ou a 30ª vez, o que isso realmente quer dizer é que você não queria o bastante. Deve haver algo que você está crendo que é implacável. Não é movido por quão impossível parece, não desanima por quanto tempo está levando, não desista porque te disseram não, sua atitude é, se eu tiver que acreditar a minha vida toda, eu não vou parar de acreditar, eu não vou aceitar o não como resposta, eu não vou me reprogramar para a mediocridade, eu vou continuar perseguindo o que Deus colocou no meu coração. Você não pode ser passivo e indiferente. Você tem que ter uma determinação santa. É mais que sua vontade apenas. É um fogo interior. Um saber que deveria ser seu. Quando tudo diz que não vai acontecer, ao invés de ficar desanimado, você continua em frente. Pessoas normais iriam desistir, iriam parar. Mas você não é normal. Você quer outro nível. Quando Davi tinha 17 anos... o profeta Samuel lhe ungiu como o próximo rei de Israel. Mas Davi não foi para o palácio, ele voltou ao pasto das ovelhas, onde era solitário. Foi negligenciado, maltratado por sua família. Quando ele finalmente foi ao palácio servir o rei Saul, Saul ficou com inveja de Davi e tentou matar ele. Davi não tinha cometido nenhum erro, ainda assim teve que viver fugido, escondido em cavernas, passando meses no deserto. Ele poderia ter ficado desencorajado, pensado, Deus, isso não é justo. Você me ungiu para ser rei e nada está dando certo. Mas Davi não tinha um espírito de desistência. Ele não sentia pena dele mesmo, não deixou as circunstâncias convencerem ele. Ele tinha uma mentalidade de guerreiro. Sua atitude foi, eu não vou desistir. Eu não vou me programar para a mediocridade. Sei que há grandeza em mim. Eu vou me tornar quem Deus diz que eu sou. Uma razão pela qual ele assumiu o trono é porque ele queria o bastante. Quanto você quer o que Deus colocou no seu coração? O suficiente para superar a oposição? O suficiente para deixar de lado alguns insultos? O suficiente para fazer a coisa certa quando a coisa errada está acontecendo? Você quer o bastante para continuar perseguindo, mesmo quando as circunstâncias dizem que não vai acontecer? Muitas dificuldades que enfrentamos, os atrasos, as injustiças, são simplesmente um teste. Deus está vendo o quanto você quer. Isso é o que elimina as pessoas. Se você está sobrecarregado pelos problemas, deixa as circunstâncias te colocarem para baixo, pessoas te convencerem do contrário, você não vai ter a força ou a coragem para se sustentar onde Deus está te levando. Você tem que ser como Davi. Não tenha uma mentalidade fraca. Tenha uma mentalidade de guerreiro. Você tem que ser mais determinado que a oposição. Se você desistir cedo que as coisas não saírem do seu jeito, você não queria o bastante. Você tem que firmar seu calcanhar e dizer, eu estou nessa para valer. Eu sei o que Deus me falou, eu vou ficar bem, eu vou conquistar meu sonho, eu vou encontrar a pessoa certa. Você não é movido pelo que não está dando certo, pelo quanto está demorando, ou porque não te apoia. Você sabe quem te apoia, o Deus Altíssimo. Em Marcos capítulo 10, Jesus estava saindo de Jericó, uma grande multidão seguia ele. Havia um mendigo cego à beira do caminho, chamado Bartimeu. Quando ele ouviu toda a comoção, ele começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. As pessoas à sua volta disseram para ele, ficar quieto, você está criando cena, ele vai ficar chateado. Eles viam Bartimeu como insignificante. Você é só um pedinte, Jesus não está interessado em você. Ele é a maior celebridade do pedaço. Ele está no TMZ toda noite, no cara. Quanto mais tentava silenciá-lo, a escritura dizia que mais alto ele gritava. Nessa hora, Jesus parou, virou e olhou para ele. E eu posso imaginar eles pensando, nós avisamos que você tinha que ficar quieto, ele vai ficar chateado, ele vai brigar com você. Jesus sorriu e disse, diga para ele vir até a mim. Eles ficaram maravilhados e disseram, Bartimeu, ele não está chateado, ele está te chamando. Eles trouxeram ele até Jesus. Jesus disse, o que você quer que eu faça por você? Bartimeu disse, eu quero ver. Jesus disse, vá, a sua fé te curou. Imediatamente ele pôde ver. Aqui está meu ponto. Havia outros cegos na estrada naquele dia. Havia outras pessoas doentes na multidão. Ainda assim, Bartimeu foi o único a ser curado. Por quê? Ele queria mais que eles. Ele queria tanto que não deixou as pessoas convencerem ele. Quando tentaram colocar ele para baixo, desanimar ele, ele gritou ainda mais alto. Se tivesse ouvido a eles, ele teria perdido o seu milagre. Você está deixando as pessoas te fazerem desistir do que Deus colocou no seu coração? Você não pode ficar bem, você viu o relatório, você nunca vai sair das dívidas, você alcançou os seus limites, você não pode começar esse negócio, você não vai conquistar os seus sonhos, você tem muita oposição. Faça como ele, deixe entrar por um ouvido e sair no outro. Ignore o que eles estão dizendo, eles não determinam o seu destino, Deus sim. Mas se Bartimeu tivesse sido passivo e indiferente, pensando, eu sou cego, é só azar, ele não teria restabelecido a visão. Ele tinha essa paixão, esse fogo no interior dele que dizia, esse é o seu dia, é a sua hora. Ele se levantou e ele deu aquele passo de fé. Se você quer ver o que você está acreditando, você tem que estar disposto a fazer o que os outros não vão fazer. Outros podem não acreditar quando parece impossível. Outros podem parar onde estão. Podem ficar desanimados e dizerem, não incomode orando, não incomode acreditando, não adianta subir as esperanças, você está perdendo o seu tempo, você tem que fazer como Bartimeu e dizer, Deus, parece impossível, mas eu sei que você pode fazer o impossível. Tudo está contra mim, mas Deus, eu sei que você é por mim. Eu mandei 3 currículos, 3 empresas me rejeitaram. Eu acho que eu nunca vou achar um trabalho. Eu digo isso respeitosamente, você não quer o bastante. Eu namorei 2 garotas, mas as 2 me disseram que eu não era o tipo dela. Acho que eu nunca vou casar. Você não quer o bastante. Há milhares de outras garotas por aí. O que eu quero? Eu quero ficar bem, mas o relatório médico diz que não. Quando as probabilidades estão contra você, você tem que querer num outro nível. Quanto você quer sair das dívidas? O bastante para não comprar coisas que não pode pagar? O bastante para não tentar competir com seus amigos? O bastante para honrar a Deus dizimando da sua renda? Quanto você quer essa promoção? O bastante para chegar cedo no trabalho? O bastante para fazer mais do que é pedido? O bastante para fazer aquele curso online e afiar suas habilidades? Eu não quero fazer outro curso, eu não quero mais trabalho, eu só quero a promoção. Você não quer o bastante. Você tem que se destacar na multidão. A escritura diz, Daniel se diferenciou. E ele era tão excelente no seu trabalho, tão afiado. Tinha uma atitude tão boa que se destacou entre todos os outros jovens. O rei o colocou numa posição de grande liderança. Mas não diz que Deus o distinguiu. Deus o fez destacar, Deus o fez sobressair. Diz que Ele se distinguiu. Ele estava disposto a fazer o que outros jovens não fariam. Não é que ele tinha muito mais talento, habilidade, era o fato de que ele queria mais que eles. Quanto você quer que seus filhos estejam no caminho certo? O bastante para trazê-los à igreja toda semana, o bastante para acordá-los e arrumá-los no seu dia de folga e levá-los à escola bíblica? Não pensamos duas vezes em prepararmos nossos filhos para a escola, vesti-los, alimentá-los, prontos, às vezes às 7 da manhã. A escolaridade deles é muito importante. Mas poderia te provar que a espiritualidade é ainda mais. Quando eles crescerem aprendendo a honrar a Deus, sendo uma pessoa de excelência, de integridade, sabendo que foram assombrosos e maravilhosamente feitos, sabendo que são rodeados por favor, essa semente plantada neles os afetará pelo resto da vida. Toda vez que os traz, você está mostrando, pelo exemplo, a colocar Deus em primeiro lugar. Quanto você quer que o seu casamento, seus relacionamentos deem certo? O bastante para morder sua língua? Quando sente vontade de responder mal, o bastante para limpar uma bagunça que você fez? Há novos níveis à nossa frente. Mas muito disso depende do quanto queremos. Deus não vai fazer tudo por nós. Nós temos que fazer a nossa parte. Quando Lázaro morreu, Jesus disse à sua família, movam a pedra e eu o ressuscitarei. Jesus poderia ter movido a pedra. Ele é Deus. Ele queria ver o quanto elas queriam. Você pode orar, Deus me ajude a me sentir melhor. Eu não tenho nenhuma energia. Deus, eu estou sempre tão cansado. Você está comendo corretamente? Está se exercitando? Está dormindo o suficiente? Está vivendo estressado e preocupado? Se você rolar a pedra, aí Deus vai fazer o que você está pedindo. Mas você não pode sobrepor leis naturais e esperar viver uma vida abençoada e saudável. Você ficar bem suficiente para não tomar 43 cocas por dia e dormir 3 horas por noite? Deixa-me seguir. Você quer quebrar esse vício suficiente para não sair com essas pessoas que te empurram para baixo, te fazendo pisar na bola? Eu sei que esses amigos não são bons para mim, mas eu gosto de estar com eles. Você não quer o suficiente. Deus não vai te libertar até você rolar a pedra. Quando ele vir você fazendo tudo que você pode, então ele vai fazer acontecer coisas que você não pode. Mas se você não estiver disposto a fazer o natural, ele não vai fazer o sobrenatural. Seu destino é muito importante para gastar com pessoas que não estão te deixando melhor. Quem você está deixando te influenciar? Eles estão te desafiando, inspirando, te empurrando à frente. Você não tem tempo para desperdiçar com essas pessoas que trazem à tona o seu pior. A vida está voando. Nós não temos uma repetição. É isso. E se os magoar? E se você perder o seu destino? E se eles te impedirem de se tornar quem você foi criado para ser? Eles podem não querer o bastante. Pode estar ok com a mediocridade. Pisar na bola, mal sobreviver, é escolha deles. Mas não é quem você é. Você tem sementes de grandeza dentro de você. Você está destinado a deixar sua marca. Você não foi criado para se encaixar, ser mediano, viver com vícios, disfunção, escassez, dificuldade. Você foi criado para se destacar na multidão, ser acima da média. Agora faça a sua parte. Distingua-se. Esteja disposto a fazer o que os outros não fariam. Sim, é preciso disciplina. Sim, você tem que dizer não para os desejos da carne, mas a dor da disciplina é menor que a dor do arrependimento. É difícil morder sua língua, não dizer o que tem vontade, mas essa dor é menor do que a dor de quem você ama ir embora. É difícil recusar a tranqueira, coisas que não te fazem bem, mas essa dor é menor do que a dor de não ter saúde. É difícil se afastar de um amigo que está te puxando para baixo. Mas essa dor é menor do que não alcançar os seus sonhos. Uma das coisas mais tristes é chegar ao fim da vida e se perguntar o que eu poderia ter me tornado. E se eu não tivesse deixado aquelas pessoas me fazerem desistir do meu milagre? E se eu tivesse me afastado daqueles amigos que me faziam pisar na bola? Onde eu estaria? E se eu tivesse tratado minha esposa com respeito? E se eu tivesse dado aquele passo de fé na minha carreira e não ficado na segurança o tempo todo? Você não tem que imaginar. Você pode começar agora mesmo. Não é muito tarde para se tornar quem Deus te criou para ser. A pergunta é, você quer o bastante? Aumente sua paixão. Tome essa decisão. Eu não viverei complacente aceitando a mediocridade. Passivo, eu vou perseguir o que Deus colocou no meu coração. Darei passos para crescer, irei mais alto em meus relacionamentos. Havia um jovem que foi criado numa cidadezinha na Pensilvânia. Ninguém em sua família tinha saído daquela área. Todos ficaram e trabalhavam lá localmente, mas esse jovem tinha um sonho de ir à faculdade. Ele sabia que tinha mais nele, mas veio de uma renda limitada. Ele não tinha dinheiro, as conexões. Mas em vez de desistir e aceitar isso como seu destino, ele foi à empresa de telefonia local e conseguiu a lista de telefones da cidade de Nova York, onde ele queria estudar. Mas ele tinha que conseguir um trabalho. Ele encontrou uma empresa que tinha 393 filiais em Nova York. Ele decidiu escrever uma carta para cada uma pedindo um emprego. Ele não tinha um computador, nem máquina de escrever, mas no mês seguinte ele escreveu cerca de 50 cartas por semana, dizendo à empresa que ele faria qualquer coisa, desde esfregar o chão até limpar os galpões. O mês se passou, ele não teve resposta, 3 meses, nada, 6 meses, nada ainda. É desencorajador. Quando ele fez 18 anos, ele convenceu os pais a deixá-lo pegar o trem para Nova York para falar com aquela empresa. Chegou em Manhattan, foi um dos maiores locais na Times Square, disse ao responsável quem ele era, como tinha se candidatado a uma vaga e queria saber se estavam interessados. As pessoas me informaram que todas as contratações aconteciam na sede corporativa, alguns quarteirões abaixo. É para onde iam todos os currículos. Ele entrou nesse grande arranha-céu, esse prédio enorme. Ele disse seu nome à recepcionista e perguntou se podia ver o responsável pelas contratações. Ela ligou para ele, para surpresa dela, e disseram que sim. Peça para ele subir. Ele entrou no elevador, o levaram a esse gigantesco escritório, com grandes e lindas janelas com vista. Ele estava muito nervoso, fora de si. Ele disse ao executivo, meu nome é fulano de tal, eu gostaria de saber se recebeu a carta que eu escrevi, pedindo um trabalho. O executivo virou a sua mesa de apoio, colocou sua mão numa grande pilha de papéis e disse, sim, recebemos sua carta. Todas as 393, sabíamos que você viria e você pode começar amanhã. Aquele jovem não só conseguiu fazer a faculdade, mas quando ele se formou, ele se tornou um gerente das lojas por toda a região. Quanto você quer? Eu mandei 4 currículos, todos me recusaram. Você tem 389 sobrando. A diferença entre um sonho e um desejo. Um desejo é algo que você está apenas esperando que aconteça, mas um sonho, você coloca ações por trás. A Escritura diz que a fé sem as obras é morta. Ele poderia desejar um emprego, que alguém o contratasse, desejar poder ir à faculdade, desejar não vai te levar a lugar nenhum. Ele estava disposto a fazer o que os outros não fariam. As pessoas que fazem sucesso nem sempre têm o maior talento, a maior educação, as maiores oportunidades. Muitas vezes, eles só querem mais que os outros. Você tem que perseguir o que Deus colocou em você. Ser passivo e indiferente vai te afastar do seu destino. Jesus disse, os que têm fome e sede de justiça vão ser saciados. Aqui está o princípio. Se você não tem fome de nada, você não vai ser saciado. Você está faminto por ficar bem, por alcançar o sonho, faminto por encontrar a pessoa certa. Você pode ensinar as pessoas a ter fé, pode encorajá-los a acreditar, mas não pode fazê-los ter fome. Isso tem que vir do seu interior. Você tem que saber que é uma pessoa de destino e que há algo maior à sua frente. Você quer o bastante? Ou você está relaxado, deixou as pessoas te convencerem, tropeços, decepções, roubarem sua paixão, te fazer parar. Meu negócio não deu certo, por isso eu estou desanimado. Como você sabe que seu próximo negócio não vai dar certo? O relatório médico diz que eu não vou ficar bem. Há outro relatório que diz que Deus está restaurando a sua saúde. Você está com fome disso? Você pode ter tido algum tropeço. Você tem que ser implacável sobre o que Deus colocou no seu coração. Se deixar as pessoas te convencerem, atrasos, decepções, então você não queria o bastante. E às vezes nos convencemos do contrário. É muito difícil, não consigo escrever tantas cartas, não tenho um computador. É maravilhoso o que faremos quando quisermos algo bastante. Quando eu conheci Vitória, eu estava loucamente apaixonado. Eu pensei, essa garota é maravilhosa, eu não vou deixar ela escapar. Farei tudo que ela quiser. Eu irei a shopping com ela, eu a seguirei por aí, segurarei sua bolsa enquanto ela experimenta as coisas. Eu nem gosto de comprar, eu não ligava nem um pouco, eu estava com ela. Uma vez, quando começamos a namorar, ela me perguntou se eu queria malhar às 5:30 da manhã. Eu pensei, não, eu não quero malhar às 5:30 da manhã, eu quero dormir. Sem perder um segundo, eu dei um sorrisão e disse, eu amaria malhar às 5:30, eu vou estar na sua casa às 5:15. Eu estava mentindo, mas eu estava apaixonado. Lá estava eu, na estrada, às 4:45 da manhã, feliz da vida, sem nem reclamar, pois eu ia ver a garota dos meus sonhos. Quando você quer algo bastante, você vai fazer coisas que normalmente não faria. Se você acha que eu a queria muito, você deveria ver o quanto ela queria a mim. Isso me fez eu mesmo rir. Eu não consigo pensar em nenhum exemplo, mas eu sei que ela sim. O que eu estou dizendo? Pare de dizer a si mesmo que é muito difícil. É muito cedo. Tive muitos tropeços. Você consegue fazer o que você quer fazer. Não perca seu destino porque você não queria o bastante. O que Deus colocou em você, vale a pena lutar. Vale a pena ficar desconfortável por uma temporada. Vale a pena ter que se esforçar para acordar cedo, para tentar de novo, para fazer o que os outros não estão dispostos a fazer. Minha avó paterna era uma mulher muito birrenta. Ela era uma verdadeira personagem, cresceu bem no interior. Ela e meu avô eram muito pobres, não tiveram muita educação, mas eles eram realmente ótimas pessoas. Mais tarde na vida, minha avó começou a mascar tabaco. Ela gostava de cuspir. Você não sabia que eu vim de uma formação tão sofisticada? Uma vez alguém perguntou ao meu pai se você pode mascar tabaco e ir para o céu. Ele disse sim, mas você tem que ir para o inferno cuspir. Meu avô não suportava. Ele implorou muito para ela parar. Ela disse, Jack, simplesmente eu não consigo, eu tentei de tudo, eu estou viciada. Isso continuou ano após ano. Nada parecia ajudar. Meu avô estava desesperado. Ele eventualmente disse para ela, Ellen May, eu vou te dar $1,000 se você parar de cuspir. Em 1940, $1,000 eram como $25,000 hoje. Ela queria muito dinheiro. Ela tentou de tudo que podia, mas ela não conseguia parar. Eventualmente, meu avô morreu, foi estar com o senhor. Mas minha avó não gostou de ficar solteira. Ellen May queria encontrar um marido para ela. Ela conheceu esse homem 12 anos mais novo que ela. Ela estava muito empolgada, ele era bonito, tinha ótima personalidade, mais do que ela podia imaginar. Mas ela começou a pensar, se ele descobrir que eu cuspo, ele nunca vai me chamar para sair, muito menos vai casar comigo. Sabe quanto tempo demorou para ela parar de cuspir? Foi assim, nesse tanto, ela parou num instante. Ela não foi para os cuspidores anônimos. Ela não teve nenhum afastamento. O que ela não conseguiu fazer em anos, ela fez num segundo. Tudo porque o querer dela se tornou grande o bastante. Como a minha avó, você pode fazer o que você quiser. A pergunta é, quanto você quer? Você pode quebrar esse vício se realmente quiser. Pode perdoar aquela pessoa que te magoou. Pode fazer seu casamento dar certo. Pode escrever aquele livro. Pode conquistar seus sonhos se quiser o bastante. Sua vontade é uma das coisas mais poderosas que você tem. Quando você decidir em sua mente fazer alguma coisa, Deus vai soprar na sua direção e vai te dar força que vai além da sua habilidade natural. Não é só força de vontade, é a bênção de Deus te ajudando. Mas começa quando Deus vê você fazendo tudo que você pode, dando passos para ir mais alto, perdoando quem errou com você, tentando de novo após uma decepção. É quando você vai ver Deus fazendo coisas acontecer que você não poderia fazer. Mas eu me pergunto, se você não se convenceu que não pode fazer algo que realmente pode fazer, eu não tenho disciplina, não tenho talento, Deus está dizendo, você pode fazer, está em você, mas você vai ter que ir mais fundo e se esforçar. Pode não ser fácil, mas seu destino está chamando. Você tem grandeza em você. Não deixe as pessoas te convencerem do contrário. Não deixe as circunstâncias te convencerem que você não pode. Há novos níveis à sua frente. Há grandes relacionamentos, cura, promoção, abundância. Minha pergunta, quanto você quer? Eu acredito que eu estou olhando hoje para pessoas famintas. Eu estou olhando para pessoas que têm uma mente decidida, pessoas que são implacáveis. Eu acredito e declaro, porque o seu querer é grande o bastante. Como Bartimeu, você verá Deus mudando as coisas de repente. Como Davi, você vai superar a oposição e vai assumir o seu trono. E como a minha avó, você vai quebrar as barreiras que te seguravam e entrará num novo nível do seu destino em nome de Jesus. E se você recebeu essa mensagem, você pode dizer amém hoje? Eu gostaria de te dar a oportunidade de fazer Jesus o Senhor da sua vida. Você oraria comigo? Apenas diga, Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Venha ao meu coração. Eu te faço meu Senhor e Salvador. Amigo, se você fez essa simples oração, nós acreditamos que você nasceu de novo. Entre numa boa igreja baseada na Bíblia e mantenha Deus em primeiro lugar.